Ela também é presidente da comunidade Down, Caxias do Sul, falando de assuntos importantes que estão na pauta. Oi, Tânia, seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Beverly. Obrigada pelo convite, sempre um prazer.
Da mesma forma. Tânia, na verdade, nós estávamos, dia desses, conversando sobre um movimento que acontece na internet pela inclusão, em especial a inclusão focada na diversidade de gênero, né? A gente está vivendo agora, nesses últimos dias, também datas que lembram a importância de incluir a questão da diversidade de gênero, a questão também do sobrepeso, né? Da obesidade, de pessoas acima daquele tamanho, entre aspas, tido convencional, padrãozinho, bonitinho, top model, né? Só que não é só isso, né, Tânia? Tem muita coisa acontecendo. O texto que motivou a nossa conversa, tu me mandaste, tu gostaria de ler? Tu quer que eu leia?
Não, pode ler, por favor, Beverly.
Tá bom. Então, só para a gente poder gerar essa conversa aqui, o texto que estava circulando e que a Tânia disse, poxa vida, né, precisamos dialogar mais sobre isso, é o seguinte. O texto que circula diz, outro dia sentei em um restaurante com um amigo. A garçonete chegou para nos atender, nos cumprimentou com aquele sorriso e disse, olá, amigues. Amigues, eu disse, também com um sorriso. Isso mesmo, somos um restaurante inclusivo, respondeu com orgulho. Olha que bom, isso é ótimo, porque em pouco tempo chegará um amigo que é cego. Você tem um cardápio em braille? Não, não temos. Ok, mas minha esposa também vem. E vem com a afilhada, que é autista. Tem menu com pictogramas otimizado para pessoas autistas, vocês têm? Não, não, me desculpe. Ela disse já nervosa, né? Não tem problema, isso geralmente acontece. Imagino que a linguagem de sinais para clientes surdos, bom, isso vocês devem saber, certo? Bom, a verdade é que não, você está me deixando encurralado, respondeu sorrindo, né, o atendente nervoso. E aí a resposta, né? Ela não estava mais confortável, tímida de vergonha, um pouco de culpa e um pouco de desconforto também. Então eu disse, não se preocupe, isso geralmente acontece. Mas então lamento dizer que vocês não são um lugar inclusivo. Vocês querem estar apenas na moda. Aqui essas pessoas não conseguiram se comunicar ou pedir bebida ou comida. Quer ser inclusivo? Inclua a todos. Pronto, já está aqui, né? A máxima do texto já deu para entender. É isso. Muitas vezes, para estar na moda, e não quer dizer que uma coisa não seja bacana, mas estava incorreto, não era inclusivo. Era apenas parcialmente inclusivo. E isso não é legal, né, Tânia? Esse marketing, essa propaganda em cima da inclusão para ficar bonito, para ficar na moda, não é legal, né? Bonito mesmo, na moda mesmo, seria incluir mesmo, né?
Exato, porque né, o que é inclusivo? A gente fica com uma ideia de que se eu incluir um grupo, já tá bom. Né? Ah, eu já estou incluindo tal coisa, então já tá bom. Né? Não, porque incluir é tornar o ambiente bom para todos. E isso é difícil, a gente sabe que isso é difícil. Mas quando tá bom para todos, fica confortável, né? Em vários lugares isso acontece. A gente está pegando esse texto, que é um texto bem relativo a restaurante, né? Mas em todos os aspectos isso é importante e a gente deixa de pensar nisso em muitos momentos. Pensa que quando uma pessoa vai ao banco, é complicado. E muitas pessoas precisam ir ao banco acompanhadas. Os idosos muitas vezes precisam ir ao banco acompanhados. Uma pessoa com uma deficiência intelectual precisa ir ao banco acompanhado. Porque é uma senha para isso, uma senha para aquilo, uma senha de letras para uma operação, uma senha de números para outra operação. Isso é muito complicado. E hoje a gente tem outras opções. Hoje a gente tem a digital, hoje a gente tem outras opções tecnológicas que podem deixar as coisas mais tranquilas para todos. Então, a gente precisa falar sobre isso e a gente precisa pensar sobre isso, sim.
Essa questão de estar na moda, a gente, agora mais recentemente, tem todo um movimento sobre essa questão da inclusão pela diversidade de gênero, e sim, está na pauta, é um assunto que está na pauta, ok, a gente respeita, né, Tânia, não é dizer que porque está na pauta agora a gente não vai falar disso, vai falar das outras coisas, mas é que, para incluir de verdade, a gente precisa ser um pouco mais honesto, uma sociedade menos hipócrita, é mais ou menos por aí?
Exato, é bem por aí, não é mais ou menos, é bem por aí, né, A gente precisa pensar nas especificidades, porque o padrão a gente já tem. Todos os restaurantes têm o padrão, né? Quando a gente entra num restaurante, existe um cardápio, né? E às vezes esse cardápio tem algumas figuras, nem sempre ele é só escrito, ele inclui algumas figuras, isso é o padrão. Existe o banheiro masculino e feminino, esse é o padrão, né? E alguns restaurantes têm um espaço kids, né? Que é o padrão. Mas dentro disso, existem N outras questões que a gente precisa pensar para que as pessoas se sintam bem naquele espaço. É muito difícil a gente encontrar um espaço que seja realmente acessível. Muitos restaurantes não privilegiam a questão da pessoa precisar entrar com uma cadeira de rodas ou um cego, né, poder entrar tranquilamente. Então, acho que é isso que a gente precisa pensar mais. Como é que a gente torna um espaço acessível? Hoje a gente pensa nisso, né? Como é que eu posso estar tornando o meu espaço, seja ele qual for, mais acessível? E sendo acessível, ele vai ser legal para todo mundo.
Agora, Tânia,
eu não sei se isso fica claro.
Não, fica bem claro, mas tem algumas questões importantes também para a gente avançar nisso. A gente está falando agora de um espaço quase que corporativo pedagógico, né? É a empresa que nasce com o objetivo legítimo de ganhar dinheiro, mas que no exercício de fazê-lo, o faz com inclusão, o faz com acessibilidade, com gentileza, com bom atendimento. Porque quando a gente está falando de inclusão, a gente está falando de uma série de coisas que cabem dentro do guarda-chuva bom atendimento. Pronto, é isso. E se faz com o objetivo de ganhar dinheiro, que é legítimo, ninguém aqui está discutindo isso. Mas tem também todo um movimento social de categorias, né, que pedem pela inclusão, que lutam, são bandeiras, muitas vezes, que se levantam de forma também individualizada. É possível, Tânia, no teu entendimento, já chegamos num amadurecimento de criar uma rede de todas as bandeiras se unirem, criar um diálogo, criar um espaço em que, por exemplo, seja feito um exercício inverso também de mostrar que todos queremos inclusão, todos, em todos os espaços, não só nos corporativos, nos públicos também, e nos demais ambientes sociais nos quais todos estamos inseridos?
Olha, com certeza a gente tem um ativismo hoje bem mais consciente, né? Há um tempo atrás, sim, a gente tinha grupos muito fechados, em que eu estou pensando no meu grupo e tu pensa no teu grupo e ok. Hoje o ativismo, ele está, digamos assim, mais engajado, né? E a gente percebe isso em várias situações. Sem querer fazer propaganda, né? A gente está agora com inscrições para o Congresso Genética Não É Destino, que é um congresso que está na segunda edição apenas, mas está evoluindo muito nesse sentido, né? De ser realmente um ativismo engajado. O que, que é isso, né? É pensar que eu não posso estar lutando apenas, eu, mãe do Matheus Rocha, que tem síndrome de Down, eu não posso estar lutando apenas por ele, né? Eu tenho que lutar para que o que acontece com ele, ou o que aconteceu com ele, ou as coisas que deram certo com ele, as coisas que deram errado com ele, sirvam de facilitadores para que todas as outras pessoas com síndrome de Down tenham acesso à escola, ao trabalho, ao lazer, né? E isso precisa se abrir. Se eu for pensar nas pessoas com síndrome de Down, eu não estou pensando apenas na síndrome de Down, porque pessoas com síndrome de Down podem ser cardiopatas, pessoas com síndrome de Down podem ter autismo associado, pessoas com síndrome de Down podem ter transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Então, não cabe mais eu pensar num nicho. Eu preciso pensar no todo. Então, o meu ativismo, ele tem que estar engajado com vários outros. Hoje, o pensamento em rede, ele é fundamental, né? E isso acaba gerando alguns resultados que às vezes a gente se surpreende, viu? Às vezes a gente vai em determinados lugares e, vamos dar o exemplo do restaurante, porque, né, foi o que gerou a nossa conversa. A gente vai num restaurante que ele, a princípio, não tem um cardápio em braille, não tem uma pessoa que saiba Libras, mas as pessoas, os funcionários deste restaurante, eles pensam dessa forma mais abrangente. Então, eles acabam recebendo as pessoas que têm alguma deficiência ou as pessoas que têm alguma dificuldade muito mais dispostos a ajudar. E isso faz toda a diferença. Esse pensar sobre incluir, ele faz diferença.
Perfeito, perfeito, bem colocado. Tânia, sobre essa questão de inclusão em Caxias do Sul, a gente falou de uma forma bastante genérica, né? Uma espécie assim de onde está a inclusão no espaço-tempo planetário, né? A gente percebe esse movimento em todos os lugares. Eu bem mencionei as questões das datas comemorativas que ajudam, querendo ou não, essas datas fazem, né? A imprensa fala bastante, a mídia, de uma forma geral, a internet, o ativismo na internet acaba, perdão, se fazendo bastante presente. Mas, fora das datas, como a gente pode realmente pensar em inclusão todos os dias?
Isso parte de políticas públicas, né? E a gente, algumas coisas a gente já tem, né? Em termos de políticas públicas, mas quanto mais a gente traz esse assunto para o cotidiano, e as escolas têm feito muito isso, de trazer os assuntos para o cotidiano, conversar com pais, conversar com os alunos a respeito dessa, né, dessa abertura, para que a gente entenda que somos diferentes, sim, e isso não é um problema. Ser diferente é o que pode dar colorido para os espaços, né? Às vezes, o que eu não estou entendendo, a gente sabe isso, né? A gente já passou pela escola, a gente sabe que, às vezes, uma pergunta que pode parecer boba para mim, ela é uma dúvida que vários outros estão tendo e não têm coragem de falar. E aí, se a gente não fala, isso pode virar um problemão mais adiante, né? Uma dúvida que eu fico aqui, outra dúvida que eu fico ali, daqui a pouco é um problemão. Então, a gente precisa se abrir, sim, para essas conversas, e essas conversas geram um posicionamento muito melhor de cada um. Eu acho que se a gente puder entender com naturalidade essa questão de que nós somos diferentes, sim, isso tem que ser natural, né? Graças a Deus, né, Beverly, eu sou diferente de você, porque a gente pode aprender muito junto, né, nessas diferenças. Acho que é isso que está trazendo o assunto à tona. Nós temos falado muito mais sobre essas questões, e isso faz todo mundo refletir, mesmo sem querer. Então, hoje a gente já tem alguns planos, por exemplo, se eu vou construir um prédio, eu já tenho alguns pré-requisitos que podem ser inclusivos e podem ser melhor para todo mundo. Se eu vou fazer uma reforma no meu estabelecimento comercial, já existem alguns pré-requisitos que podem tornar esse meu estabelecimento mais acessível. Então, a gente já está nesse processo e nós precisamos ter esse foco de que essas coisas precisam avançar. A gente não quer retrocessos nesse sentido, porque quando eu tenho no meu estabelecimento algumas coisas acessíveis, eu estou tornando esse ambiente mais acessível para todos. Se a porta do meu estabelecimento não tem uma catraca, eu já estou facilitando para um cadeirante, eu já estou facilitando para uma gestante, eu já estou facilitando para uma pessoa que está com sobrepeso, eu já estou facilitando para uma pessoa que está precisando de um andador. Então, uma simples retirada de catraca já torna o ambiente melhor para muita gente. Essa é a consciência que a gente precisa ter.
Perfeito. Tânia, acho que está muito bem colocado, né? Fizemos uma boa reflexão. Segunda-feira é um dia bom para isso, né? Para a gente começar a semana direitinho, como tem que ser, organizar os pensamentos e ajudar a fazer a transformação que a gente tanto fala que quer para a sociedade. Obrigada pela tua presença mais uma vez, viu, Tânia?
Imagina, estamos aí, né? Espero estar várias outras vezes.
Com certeza.
Legal estar aí contigo.
Obrigada, Tânia. Um forte abraço para você, viu? Até a próxima.